Você está ouvindo
galera ligada na Metal Militia. Hoje, excepcionalmente, Darcy Montanari conduzindo aqui o nosso papo, a nossa prosa, que o grande Ed Rodrigues não pôde comparecer. Tá com a Ferrari consertando, né? Tá esperando chegar de Roma as peças novas. Então, infelizmente, para vocês que não gostam de mim, vão ter que me aturar no programa de hoje, porque hoje é um programa super legal, que além do nosso grande brother Fábio Xavier tá na linha.
Ô, galera, beleza? Tô de volta aqui.
Maravilha. Além disso, a grande banda Baranga. Beleza, rapaziada?
Boa noite.
Beleza, tranquilo. Então,
é isso aí.
Neca na área aqui.
Sou o Neca também.
Maravilha. Daqui a pouco vocês se apresentam mais apropriadamente. Titio tá aqui procurando a pauta de hoje. Tenho que falar a respeito do lançamento, como vocês já sabem, né? Mas eu estou aqui meio perdido nos meus e-mails, então, enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre a volta do Fábio Xavier. Fabião, como é que é agora pra valer, tá? Todos os próximos episódios aí você tá com a gente, como é que é?
Opa, pretendo, né? Depois de resolver uns assuntos pessoais aí, estamos aí, né? De volta.
Certo, afiado como sempre. Fabião, que é fã, já revelou aí, conta um pouco pra gente, é fã assumido e descarado da Baranga. Ele gosta de Baranga. Conta pra gente como é que é isso.
Tô pegando Baranga, justamente, ultimamente, né? Então, fãzaço da banda aí, já fui em apenas um show, né? Em apenas uma oportunidade que eu tive, né? Mas eu fui, curti e saí satisfeito, né? Saí bem.
Saiu bem! Saiu vivo, saiu inteiro. Continua virgem ou não? Como é que é essa história? Maravilha, Fabião.
Sair rindo à toa.
É isso que importa, sair rindo de felicidade. Quando você vai num show, nada melhor do que pra você que é roqueiro, assim como nós todos aqui somos, né? Nada melhor do que você ir num show que você gosta e sair realizado, sair feliz da vida, que a coisa rolou legal, que o show foi da hora, né? Opa. Não importa se continua virgem ou não.
Amém.
Amém. Tem gente que prefere, né? Tem gente que não, enfim. Bom, é isso aí, brincadeiras e zoeiras à parte, teve aí, você ouviu aí na abertura aí do programa o lançamento, que eu não sei o nome da banda, eu não vou falar aqui, eu perdi o e-mail aqui com a pauta, então eu vou seguir. Sei que tá tendo uma promoção bem legal aí, se você é fã de chinelos, de sandálias e também do Havoc, olha só que conexão bacana. A banda Havoc está sorteando aí no site daqui da Metal Militia, justamente pares de chinelos da banda Havoc. Olha que ele tem. Eu já vi vários merchandising aí diferentes, já vi calcinha, já vi isqueiro, enfim, já vi algumas outras coisas que não dá pra falar.
Está em moda cerveja, né?
Cerveja, né? É. Bem bacana. Aliás, eu só conheço o Sepultura, que lançou a Sepultura
Havoc. Tem outras bandas aí também, né?
Que estão por fora
do Sul, lá o... como é que chama lá o... Motor Rocker. Tomada aqui de São Paulo também, Velhas Virgens.
Já tem um monte de cerveja e eu não tomei nenhuma, nem a do Sepultura que eu conheci, eu não tomei ainda. Mas
também não tomei nenhuma dessas, mas enfim. Beleza, uma hora a gente...
Uma hora chega pra gente, né?
Uma hora a gente experimenta.
É isso aí. Bom, é isso aí, então, tá rolando promoção bem legal. Se você gosta de chinelinhos, tá precisando, vai pra praia, não quer gastar o seu chinelo de estimação, senta lá. E dá uma força pro Havoc também, porque vai ser divulgação. E ó, já adianto aí que é bem legal, bem bonito, bem feito. Dá uma conferida lá e participe, tá bom? É isso aí, tamo com os caras do Baranga. Por favor, agora sim, apresentem-se apropriadamente.
Eu sou o Soneca, o baixista, e faço o backing vocal quando é preciso.
Eu sou o Deca, guitarrista, e não consigo fazer backing vocals nem nada, porque ou eu toco ou eu faço alguma coisa, então eu fico intercalando tocar e respirar, porque senão não dá.
Tá certo.
Pôr a boca no microfone é uma desgraça, fora que aquele treco na minha frente atrapalha pacas, pedestal e tal.
Reza a lenda que os homens de verdade só conseguem fazer uma coisa de cada vez, né? Não conseguem fazer duas, que aí já é um cérebro próprio do cérebro feminino. Eu não sei. Eu já vi o Bob Dylan tocar gaita, tocar violão e cantar ao mesmo tempo. Não sei, né? Enfim, vamos entrar nesse mérito. O importante é que cada um faz sua parte, se diverte.
Mas eu agradeço de qualquer forma, porque eu sempre me achei muito retardado por só conseguir tocar. Então eu já acho que agora talvez eu tenha alguma coisa de bom nisso
tudo. Pois é. Você sabe que eu tinha um professor, né, que ele era careca e gordo. E aí ele falava que os homens de verdade têm que ser careca e gordo. Porque o gordo é porque ele come bem e toma cerveja. Não tem como você beber, ser cervejeiro e não criar barriga. E careca é porque você realmente tem os hormônios à flor da pele e os cabelos ficam tão rebeldes que eles pulam pra fora da sua cabeça. Vai entender. Enfim, Mas é isso aí, rapaziada. Olha só, teve aí a promoção, inclusive com direito a prêmio de CD, né? É. Do pessoal aí que é fã da banda. Várias pessoas aí mandaram perguntas e tal. E a pergunta ou as perguntas, não me lembro agora?
É, o que a gente tinha combinado era duas, né?
Duas, então... As duas...
Aí depois as que forem saindo aqui, a gente escolhe aí as que forem as mais retardadas de todas.
Ganha o
vão ser CD. Devidamente premiadas, cada uma com um CDzinho do Baranga.
Maravilha! Então assim, antes de qualquer coisa, Fábio quer fazer alguma pergunta, uma declaração de amor, alguma coisa aí pra banda, porque depois é pauleira que tem bastante pergunta.
Ah, pô, eu quero fazer uma pergunta, acho que todo mundo tem a mesma pergunta, né, meu? Pô, como é que surgiu, assim, tipo assim, é... pô... Baranga, né? No nome da banda, meu. Putz, grilo. Porque logo quando pô, eu ouvi esse nome, eu falei, pô, deve ser uma banda de rock and roll, mas com letra A, né? É, letra legal, divertida, então.
Então, na verdade, foi meio de bobeira, porque a gente começou a ensaiar num estúdio que era do Thiago Bianchi, lá do Xamã, lá. E aí, pra se agendar a hora, tem que ter um nome, né, da banda, que ele, o cara vai botando lá no formulário dele, aí o Xande falou que era Baranga e a galera do estúdio começou a chamar a gente de Baranga. E acho que no segundo ou terceiro ensaio eu já tinha uma música que tá no primeiro disco que chama Baranga. E eu não gostava do nome, só que não tive nenhuma ideia melhor, então tá aí. Não. Ninguém teve, tá aí até hoje.
Não, e a gente ficou naquela coisa assim, né, do tipo, até pra o Xande é vocalista e faz outra guitarra também, né. Ele teve uma outra banda que chama Bagaça, que é meio parecido, né? Mas aí já tinha aquela coisa dos amigos, não foi necessariamente ele que deu o nome. Então assim, putz, agora eu vou pedir pros caras usar o nome Bagaça e tal. Que Bagaça é legal também, né?
Bem legal.
E aí Baranga e tal. E aí assim, pô, em determinado momento, eu mesmo até me preocupei um pouco com isso, assim, que nem na linha que o Soneca tá falando, né? Tipo, Baranga, né? Ah, vamos, sei lá, né? Só colocar um C na frente, que é Caranga, né? Mas não é mais chocante, né? Baranga é muito mais chocante. Muito. Você mais. Lembra e fala assim, que porcaria é essa, né, cara? Entendeu? Então, e aí foi ficando. Aí o Soneca falou, acho que ninguém achou um nome melhor. E tá aí, né? 4 CDs, a gente indo pro quinto e Baranga.
Maravilha aí. Algum comentário mais?
Não é que o nome da banda faz jus ao som, né? Que a banda toque.
É, mas é cheia de princesinha que vai ver show, viu, velho?
Não, não.
Vou falar pra você, viu?
Não fui no show.
É difícil. Realmente... É difícil. Só, é tentadora a parada.
Mas teve...
Até porque, como eu diria o poeta... Como é que chama o poeta lá? Aquele lá que a gente fez o musical há anos atrás.
Jorge Malte,
né? O cara dizendo que, na verdade, não existe mulher feia, né?
É.
Essa coisa Baranga é uma mera, sei lá, um mero termo aí, né?
Então, é, ó, eu citando minhas referências, né? Eu tinha um chefe que, assim, o cara era rico pra caramba, né? E, assim, ele dava... Se ele encanava com uma mulher... Casado, desgraçado, mas bicho era sem vergonha mesmo. Se ele encanava com uma mulher... Ele ia lá, botava ela, sabe, nos panos, dava até, se comesse bem, se gostasse da coisa mesmo, ele dava até um...
Os fight.
Um apartamento, um carro, enfim, o cara era loucão. Aí o que acontecia? Ele tinha, né, com esse status aí de comedor e tudo, ele tinha condição de escolher a mulher que o cara quisesse, com a grana que ele tinha, né, meu? Ele fazia questão de pegar as mais barangas de todas.
Cara. É, porque
ele
tem que ser muito macho pra, né? Isso, né, cara? Não é qualquer um, não.
É o que eu falava pra galera. Falava, esse meu patrão, esse é macho de verdade.
É, o cara é profissional,
né? Ele gosta de mulher. Ele faz questão de escolher as feias pra falar assim, não, eu gosto mesmo da coisa, entendeu? Então pega
um homem
as
de boa feias, vontade.
Né? É. Ainda bem que tem uns caras desses que salvam algumas barangas aí, né?
Então, mas você sabe que eu vi hoje, assim, se estendendo num tema que não tem nada a ver com a banda, mas tem a ver com o nome... Mas eu tava vendo... Sabe quando a gente tem uma conta de e-mail, nosso Hotmail, você desliga o Hotmail, aparece uma página assim, de notícia lá da MSN, Microsoft e tal. Aí saiu uma propaganda dizendo assim, cara, de uma mulher que ela ficou muito nervosa porque ela viu uma propaganda de uma academia de ginástica que falava assim, pô, nesse verão você vai querer ser sereia ou baleia, né? E ela ficou mó pé da vida e mandou um e-mail, lógico, que ela já devia ser mais fortinha, né?
É.
E ela mandou um e-mail dizendo assim, ó, seguinte, cara, eu sou baleia é um animal fenomenal, que tem filhinhos, que amamenta, que os bichinhos são lindos, que é amiga de golfinho, que não sei o quê, que o mundo agora, bibibi, bota até filme, né, lá os Free Willy, que é papapá. Ela falou, já sereia, por exemplo, primeiro que não existe. Dois, já tem aquela coisa histórica assim, que na verdade o que fazia era matar homem. Era solitário e tudo mais. Então, tipo assim, velho, entre ser sereia e ser baleia, velho, tamo nas barangas, velho.
Bom, é isso aí, galera. Papos aí paralelos à parte, vamos lá então dar aí atenção pro pessoal aí, os fãs da banda que mandaram perguntas aí, vamos ver o que é que dá. A primeira aqui é do Diego Silva Santos, lá de Itaquaquecetuba, aqui no estado de São Paulo. Ele tá perguntando aqui, quer saber de material da banda aí. Se tem previsão de quando lança um novo CD, se vai sair em vinil e se tem aí um projeto pra DVD também.
Então, o quinto disco, que chama, vai chamar Quinto dos Infernos, a gente começa a gravar amanhã.
Opa!
Exatamente, essa semana. Começa a botar a batera.
É, o programa vai no ar na sexta, então...
Na sexta já vai ter umas músicas gravadas de bateria já.
Ai, que beleza.
Aí, até o processo de gravar, mixar, blá, 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 sai meio do ano que vem, mais ou menos. DVD era, já era pra ter gravado, mas por... Toda vez que a gente pensa em gravar um DVD... Acontece algumas coisas e a gente acaba fazendo as músicas pro disco novo e o disco novo toma a frente do projeto do DVD. Mas tá na bala, no ponto de. Tá na agulha pra ser feito, assim. Só falta o lugar legal, o momento legal, assim. Mas vai rolar. E o vinil. Putz, o vinil é um sonho que a gente tem. Todo mundo tem querendo ter um vinil Baranga, mas. É, tem o Quinto dos Infernos, tem o DVD. Tem que pensar o seu réu de novo, tem um monte de coisa pra fazer antes do vinil. Mas um dia vai rolar. Maravilha. Quem sabe uma coletânea.
É, então. E é o vinil agora cada vez mais, né? Tem gente aí, adepto vinil, bastante banda saindo, né?
Sábado passado, no Hangar 110, com os Zumbis do Espaço, pô, o merchan dos caras era tudo vinil, não tinha CD.
Olha aí.
Foi humilhante.
É, era um verdadeiro shopping center. Né? A barraquinha de merchandise dos caras. Sensacional, muito bom. Né?
É bom demais. É isso aí, bom, então aí respondido pro nosso grande Diego Silva de Itacoaquecetuba.
Pergunta boa, essa aí já tá concorrendo a um CD, hein?
Olha lá, já tá entre os escolhidos. Vamos lá. Outro também, xará aí, Diego de Moura, esse de Descalvado. Qual a fórmula do Baranga para atingir as várias gerações com seu som, desde adolescentes rebeldes, olha lá, até os quarentões mais conservadores? E qual a opinião de vocês aí sobre as mulheres de pagodeiros?
Ah, eu acho assim, o Deca aqui respondendo. Eu acho assim, a fórmula, cara, é rock and roll. A gente, antes de entrar aqui, a gente tava conversando aqui com o Fábio e tal. Que a gente, é um pouco disso, né? O estilo de música que a gente faz remete muito às maiores influências da gente, que são duas bandas, que eu não sei se vocês já ouviram falar aí, é uma banda australiana, chamada AC/DC. E tem uma banda inglesa também que é Motorhead.
Pelo amor de Deus, se não ouviu, Titio vai puxar a orelha,
velho. E assim, o bacana desses caras, principalmente até do AC/DC, né? Tem muita referência de muita coisa que é essencial pra tudo isso. Então, assim, a gente curte muito ouvir blues, raiz mesmo, aquele blues dos anos 20, anterior até ao famoso Robert Johnson. Uhum. A gente ouve country music, eu gosto muito, o Xande, vocalista, gosta pra caramba. E aí vai, assim, por toda aquela, né, toda a história, né, passando por coisas mais psicodélicas, eu curto umas coisas meio folk, hip, o Soneca curte muito, enfim, a gente, não que a gente curta tudo, mas a gente curte essas coisas, assim, muito essenciais, e como a gente tem forte essas influências dessas duas bandas aí que eu mencionei, então, é o que a gente tá falando com o Fábio aqui um pouquinho antes de começar o programa, né, se o cara é punk, se o cara é metaleiro, se o cara é meio rock pop, cara, se não for o show inteiro, boa parte do show o cara vai curtir, se não for o disco inteiro, boa parte ele vai curtir, entendeu? Então, assim, acho que talvez seja por essa referência a coisas mais essenciais. E a gente, de fato, tem uma facilidade grande. A gente, quando vai fazer show por aí, tem aquelas coisas insuportáveis de passagem de som e tudo mais. E o Baranga, em muitas situações, principalmente festivais, né, que é muito corrido, a gente tem, às vezes, mais chance de dar melhor, porque, como também o som é essencial, duas guitarras, um baixo, bateria, um vocal principal e dois backing, com aquelas pegadas assim mais AC/DC, etc. Não tem muita barulheira, não tem um monte de coisa, não tem efeitozinhos na guitarra nem nada. Então acho que isso, essa essencialidade do som da gente, que remete às coisas de lá. Claro que procurando soar o mais atual de novo, mas sem aquela coisa de, vou querer soar alternativo, indie, porcaria nenhuma, não. Aí acho que aí a gente acaba agradando, é o que a gente acredita. E tudo isso, claro, né, como todo bolo tem que ter sua cobertura, seu cerejinho. Aí no nosso caso não é cerejinha, é cerveja. Eu vou falar pra vocês, cara, isso aí é que liga muito. Eu acho que se as pessoas bebessem mais no mundo, não ia ter tempo pra ficar brigando, tendo guerras e tudo mais. Acho que a gente seria até mais feliz. Como costuma ser os shows de rock, né?
É uma grande celebração e diversão, né? Acima de tudo, né?
Aí teve uma segunda parte da pergunta que era,
galera. Mulher de pagodeiro. A segunda parte é sobre as mulheres de pagodeiros.
Quem devia responder é o Xande, que ele não tá aqui, né? Que ele fez essa música. Eu, particularmente, tenho problema com mulher não, é solução pra mim. Aí ele deve ter conhecido alguma que deixou ele traumatizado.
É verdade.
Pô, é isso aí, né?
Boa pergunta também.
É complicado, né, meu? É um, assim. É
um... Ah, a letra da música é legal, né? Que fala, mulher de pagodeiro, vocês são chatas demais, né? Nem pela porta da frente, nem pela de trás. E aí, é, cada um.
Uma experiência dele, então, aí, né?
Corre o risco.
Tá bom, então, aí. Isso aí, Diego. Espero que você tenha curtido aí a resposta dos caras, que foi bem legal e divertida, né, meu? Agora, Arlan Hilton de Souza Alexandre. Meu Deus do céu, o nome do cara dá pra brincar de stop, hein, velho? Tá, né? Daqui de São Paulo mesmo. Ele pergunta aqui, qual foi a inspiração para a música Garota Rocker e se ela existiu mesmo na vida de um de vocês? Ó.
Ah, essa resposta é melhor o Soneca. A música é minha, mas a letra é dele. Agora acertamos aí.
Ah, existiu sim, mas eu não vou falar quem é, não. Quem é já sabe quem é.
Já sabe, já ouviu, já. Então, ó, então tá aí.
Mas uma letra legal.
É, né? Quando eu era mais vagabundo, nunca ainda que eu tenha deixado de ser. Mas eu ficava muito tempo na Augusta e passava. Era a época que as meninas começaram a beijar mulher, virou putaria mesmo. E foi, pô, e a letra tem alguma coisa disso, mas tem a ver com uma outra minha que eu. Não vou falar quem é, já falei isso.
Mas é, a cena do Augusto é sempre importante, até hoje, sim, né?
É importante saber se ela gostou da homenagem ou não, né?
Também. Acho que sim. Ela falou que gostou.
Sim. Ah, sim. Pô,
se ela falou que gostou, então não há o que contrariar. E aí, já que falando, né, de garotas, agora uma garota fez aqui uma pergunta. A mineira lá de Araguari, Yolanda Correa Rosa. Por que optaram em fazer músicas em português? Tá aí uma coisa que é uma temática recorrente aqui, várias bandas aí estão fazendo. É. Quem, né, fazia inglês está fazendo algumas ou mudou totalmente as letras para português. Bandas que estão surgindo aí também fazem agora já todo o seu repertório tudo em português. É bem bacana essa.
Acho que teve assim teve um momento bem lá atrás, assim. Eu vou tô citando lá atrás, citando. Falando do Raimundos, por exemplo, naquele momento, sim. Quem tava nascido e crescido naquela época deve lembrar que teve um momento assim que tinha. Tava aquele auge do grunge chegando aqui no Brasil, os Nirvana, etc. Assim, tinha muita banda legal que cantava em inglês e parecia que a coisa tava ficando interessante no inglês, né? E de repente aparecem uns quatro malucos lá de Brasília, com o nome de Raimundos, cantando em português e foi. E acho que aí, daí pra frente foi. É que aí depois o rock meio que deu uma morrida, assim, deu uma desmaiada durante um tempo. Mas não que o Baranga necessariamente tenha uma influência, uma referência, ou que esteja fazendo nenhuma homenagem ao Raimundo ou qualquer coisa assim. Mas talvez acho que um pouco a ver com aquela coisa do tipo assim. Não digo necessariamente do Raimundo, mas talvez até diria, vai. Mas no Baranga com certeza, cara. É a total incapacidade de cantar inglês, cara. E assim, um lance que é. De novo, né? Que a gente tava conversando antes de começar aqui o programa. Essa autenticidade, a diversão, então assim, a gente de fato vive essas letras são a vida da gente. Você viu, o Soneca acabou de falar, né? Yeah. O Garota Rocker foi uma experiência de vida dele com a mina que teve aí na vida dele. Então, claro que depois a gente, pô, o Xande, o Soneca são extremos poetas, assim, excepcionais, então sempre tem aquele. Sempre ficam coisas assim maravilhosas, né? E aí nisso, nessa. Essa poesia toda é só pra dar um colorido, um sabor mais legal. Mas, na verdade, é tudo verdade do que a gente viveu. E aí ficaria estranho, né? E, assim, eu concordo. Eu já toquei em banda que cantava em inglês. O vocalista dizia, ah, não, português é pra cantar samba. Inglês é pra ser cantado... rock é pra ser cantado em inglês. É mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Eu conheço bandas... Não vou citar o nome aqui, porque teria uma conotação pejorativa que eu vou falar. Mas eu conheço bandas que eram legais pra caramba... cantando em inglês e quando eles acharam que agora vamos começar a cantar em português, porque aí a gente vai ficar super famoso aqui no Brasil. Mas assim, é que é até o jeito de falar. Assim, o timbre de voz, a tonalidade, a entonação, essas papagaiadas meio fonoaudiologia, mudam, entendeu? Ué. E o Xande, cara, ele mal e mal fala português, entendeu? É brasileiro de rua. O cara ainda tem a língua presa, quem prestar atenção vai ver que daqui ali é essas coisas assim. Entendeu? Assim, cara, então assim, a gente nem perdeu tempo, cara. A gente nem perdeu tempo. Primeiro ensaio da gente, já rolou música que tá no primeiro disco, Baranga, de 2003. E uma música que nunca esteve lá, porque na verdade é uma versão de uma versão, que é uma música de dois caras que o Raul Seixas produziu, e a versão que a gente ouviu primeiro foi cantada pelo Fábio Júnior. Quer dizer, imagina, o Baranga já cantou o Fábio Júnior. Então assim, sempre teve essa coisa muito forte de referências de bandas brasileiras pra uma coisa. Teve uma fase grande da gente que a gente fazia muita versão de bandas brasileiras. Essa coisa de ser brasileiro, mais até do que cantar em português, brasileiro. Boteco, rua, a gente vive isso, entendeu? Daria pra cantar em inglês, daria, mas acho que inglês fica melhor assim quando tem dragões, duendes, aquela coisa toda viking. Aqui a gente tá mais pra boteco mesmo, entendeu? Sacanagem.
O que eu quero mesmo é que o cara vai no show e entende na primeira, entendeu? Entende a letra na hora, não tem que ficar procurando encarte, traduzir. Tem nada, não tem tecla SAP, entendeu?
É tipo miojo, entendeu? Põe no fogo, espera 3 minutos e come. Não precisa ficar firula. E já vem com o molho.
É direto e reto.
Eu mesmo percebi isso quando fui ao show, assim, tipo, letras simples, né? Legais, divertidas e tal. E, tipo, já nem conheci o som da banda muito bem, mas eu já, tipo, devia sair cantando já. Tem muito.
Eu e o Xande. O Xande escreve a maioria das letras, escrevo algumas. Mas ninguém aqui é Chico Buarque, né? E outra,
nem
o
quer.
Som. Então, e o som não dá. Não dá pra fazer aquele tipo de som com o Xande cantando e vamos falar de coisa séria. Né? O Xande não fala sério só quando tá no horário comercial, entendeu? Fora do horário comercial não dá pra ele falar sério. Então é também o tema das letras tem a ver com isso também.
Legal, então respondida aí pra Mineira e Holanda aí o porquê que os caras optaram aí.
Obrigado, Linda.
Olha lá, um abraço, um beijo.
Beijo, que abraço, que beijo.
Muito bem. Próximo aqui é o gaúcho, lá de São Paulo das Missões, o Jean Schmidt. Bom, já vi várias bandas em entrevistas falando que estão cansados de responder sempre as mesmas perguntas toscas e aleatórias que todo mundo faz. Então eu gostaria de saber o que os membros da Baranga gostariam que fosse perguntado a eles, ou seja, que tipo de coisas vocês têm vontade de responder, mas ninguém nunca pergunta. Merdas legais e engraçadas sobre a banda que vocês nunca tiveram oportunidade de falar. Então tá aí uma chance aí de...
Pô, essa pergunta é ótima. Ficamos aqui.
Putz, tem um monte de história da banda, mas é difícil ver as coisas na mente agora, principalmente a seco, assim, sem ter uma cerveja. Difícil contar, vou ficar devendo essa.
Talvez se fosse assim, uma coisa que assim, que não é normal de perguntar, porque aí já, sei lá, quem tá entrevistando já teria que ter uma coisa mais de vivência de noite, tudo mais, de noite, assim, de eventos, de shows e tal. Aquelas coisas mais, assim, puta, coisa de estrada mesmo, as anedotas que acontecem. Anedotas não, às vezes as histórias mesmo, né? Algumas a gente ri, normalmente a gente ri das desgraças, mas... Enfim, essas coisas assim, talvez poderiam ser perguntas interessantes. Mas essa pergunta que ele fez é cabulosa mesmo, porque eu faço ideia, cara. Eu fico imaginando. Não vai me perguntar também o que eu gosto de comer. Eu já falei miojo, mas... Eu odeio ler livro. Não tem figurinha, só tem letra, então é chato paca. Né?
Pois é.
Revista não lê mais porque já tem internet, então assim, fica difícil. Mas eu Deca, assim, acho que coisas de estradas, se tivesse assim alguém... Mas isso aí teria que ter uma vivência, aquelas coisas de bastidores, estradas, que tem umas coisas sempre... Boas.
Tem alguma em especial que você gostaria?
Ou que a gente pudesse falar aqui, não.
Bom, Jean, então, infelizmente, essa aí realmente os caras vão ficar devendo, porque o horário não permite, as crianças ainda estão ouvindo, então fica para uma próxima aí.
Com cerveja, como diria o Soneca.
Isso aí. E agora o próximo é o paranaense lá de Marechal Rondon. Carlos Eduardo Boareto Pereira. Com quantos grupos vocês já transaram ao mesmo tempo? Putz, grilo.
Bom, essa pergunta tem a ver com a pergunta anterior, né? Não, a gente é totalmente casado, religioso, comprometido. Impossível responder isso.
Muito bem. Aí o próximo aqui é o Rodrigo Marinho de Souza, lá de Imperatriz, lá em cima, lá no Maranhão. Muitos reclamavam das gravadoras antigamente. Hoje vivemos uma nova era das bandas independentes. Até rimou aqui, né? Como a banda analisa esse mercado, entre aspas, ainda mais tocando rock and roll clássico nos dias atuais?
Então, é assim. Eu, particularmente Deca, tenho assim, uma opinião um pouco estranha, porque assim, é um assunto meio estranho, né? A gente gostaria muito de ganhar mais grana do pouco que a gente ganha com isso, e naturalmente seria naquela onda de você estar vendendo CD. E é engraçado, porque você vende CD ao vivo, né? A gente, até antes de começar aqui de novo, eu falando pela... A gente conversou mais antes do programa do que agora. Mas enfim, é tipo, né, trouxemos aqui pro pessoal aqui o Whisky do Diabo, que a gente tá sem o último CD, porque, aleluia, senhor, esgotou, né? Então assim, vende, vender, vende, né?
Quantas, a tiragem foi de quantas cópias essa?
Do...
Vai de mil em mil,
sempre.
Mil. É. Foi mil, mil vai rápido.
Mil vai rápido.
Tá certo. Estratégia boa, né?
É, não, no total, assim, já que você mencionou, assim, sem fugir da pergunta, mas assim, a gente já tá aí com mais de 9 mil cópias vendidas desses 4 discos. Então você já acha que tá. A gente acha que tá legal. Já, algumas pessoas falam que tem algumas bandas gringas que não vende tudo isso aqui.
E é verdade, sim.
Mas assim, tem essa coisa da internet. E é um negócio que, cara, é inexorável, tá aí, cara. Não tem como. Entendeu? Não tem como você dizer não, não pode. O Mega Upload voltou agora de novo. Ainda assim, por que você vai dizer que não? E tem um lado importante pra caramba disso, né? De você poder se informar de tanta coisa, cara. Vamos pegar assim, eu, por exemplo, eu, não necessariamente que eu baixe, cara, mas puta, eu sou o maior rato de YouTube, cara. E às vezes, muitas vezes, pra ouvir áudio mesmo, né? E o cara sempre põe umas imagenzinhas rodando lá. Então, você conhece tanta coisa, você tem uma oportunidade tão legal. Assim, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que... Eu acharia legal se o músico tivesse uma forma de ganhar uma grana com isso. Porque, afinal de contas, é difícil você produzir uma música, é difícil você produzir um disco inteiro. Agora, por outro lado também, eu como ouvinte, pô, né, quando não tinha essa coisa da facilidade da internet, era tão difícil você conhecer tantas coisas, né?
Hoje em dia é tão, né? Sempre foi limitado.
Hoje em dia é tão,
né,
aberto, agora, cara, que eu acho que, assim, eu acho que é melhor estar do jeito que a gente tá hoje e encontrar uma forma disso ficar melhor do que voltar ao que tava antes. Eu acho que a gente tem um mundo mais aberto, mais amplo. E o Baranga faz uso disso, tá? Ou é usado por isso. Tá cheio de blogspots por aí na internet que, meu, tem todos os discos da gente, etc. Então, e a gente não é nada contra isso.
É, a realidade é que você tem que se adaptar, não tem mais como, né, você fugir. É uma 70 cercas, o Metallica acabou pagando até um papelão, vamos dizer assim, com a história toda do Napster, há uma década atrás, aí, praticamente. E não deu em nada, né? Chegou à conclusão que não resolve, né? Não tem como mais se cercear isso aí.
Não.
Então é uma questão mais de se adaptar a essa realidade, a esse contexto, né? E o fã também, esse fã já é um outro fã, não é mais aquele, né, da época que a gente suava pra comprar um CD, mesmo antigamente ainda um pouco mais os vinilzão. Não é mais assim, né? É outra realidade, o fã é outro, eu não sei como que é o fã do Baranga, se é assim também. Você já acabou de falar que tá cheio de blogs aí que tem pra download, inclusive, e tal. Então entendo que a partir disso, tem muito fã do Baranga que também já baixou, né, o material, claro, da banda. Então,
é que ao vivo o cara, quando termina o show, você tá naquela paixão, então você acaba com vontade de comprar. Eu, você, todo mundo aqui, né? E o cara que tá vendo o show da gente, viu pela primeira vez, viu pela enésima vez e, cara, quer comprar um negócio novo.
Nos shows vende bem CD, assim. CD e camiseta. Vende sempre bem.
Então parabéns aí a todos os fãs que vão aí aos shows da banda e que vão lá e compram, né, os CDs, a camiseta, né, dão esse suporte.
E só pra incluir um lance também que eu acho que é legal, assim, sei lá, tipo aquelas coisas, né, que a gente ouve lendo aí nas revistas, aquela coisa. Pô, chegou um determinado momento da história que os Beatles e um monte de banda, o cara já não excursionava mais. Porque ele gravava o disco, lançava o disco, vendia horror. E por que ele ia sair pra estrada, que é um negócio cansativo, etc e tal? Aí você fala assim, mas a sacada da gente músico é aquela coisa do menestrel, Idade Média, né? Já que eu tô falando de antigamente, né?
É.
Tipo assim, cara, eu acho que é legal assim. Eu vou e toco, eu lanço um disco pra vender show. Pra ganhar mais público, entendeu? Não pra fazer dinheiro com isso. Eu acho que é legal você fazer dinheiro com o cachê do show que você fez, do trabalho. Claro que assim, você não ganhar absolutamente nada pela música que você produziu, eu também acho que não é justo, e aí com o tempo alguma coisa de boa vai se encontrar com isso. Porque também as bandas não sumiram, né? Então, mas eu acho que tem essa coisa, acho que o músico tem que estar aí, tá tocando e tem que estar rodando o Brasil, não fica só esse negócio de, ah, tô vendendo música no iTunes ou vendendo música... Ah, cara, pô, aí virou comércio, né? Pô, sei lá, vai vender batata então, né?
É, que como eu costumo falar, você cria uma relação com o seu fã que não é mais baseada... no amor à música, no amor à arte, né? No amor à própria banda em si, no trabalho, vira uma coisa meio regida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Fica uma coisa fria, como é um produto, você não é mais um artista, não perde aquela característica, né, de artista, pra virar um mero Eu não diria nem artesão, que artesão ainda tem uma coisa da arte, né?
Sim.
Um era o operador de equipamentos musicais para produzir um produto que também é musical, que vai ser consumido, né? Quer dizer, morreu a arte nesse processo todo. Né?
Não, e a arte é exatamente o que você falou, cara. A arte, assim, a gente tá aqui, o Baranga tá aqui entrando em estúdio para gravar o quinto disco, cara. Quinto disco de músicas autorais. Esse agora vai ter 11 músicas. Então, assim, são músicas que você compõe, que você um dia tá ali e compõe um riff. E de repente ele vai entrar dois discos depois, porque não amadureceu o suficiente e de repente dá aquele clique e vira. Então, assim, isso toma tempo, isso é um negócio que é bacana. Então, assim, você tem que curtir ser músico compondo as suas músicas, fazendo as suas músicas, arranjando as suas músicas com a sua banda, sozinho, gravando essas músicas, viajando por aí pra tocar essas músicas. Cara, assim, é legal pra caramba essa coisa de viajar e tudo mais, mas muitas vezes é um baita perrengue, é difícil, cara. Entendeu? Então, ou seja, se ficar nessa coisa de, tipo, eu saio da minha casa, igual eu vou ali pra ser caixa de banco e pôr umas músicas e por acaso eu tenho um dom assim e vende, mas você tem que curtir pro estúdio, você tem que curtir pra estrada, você tem que curtir pra um palco. Que é assim, o glamour do rock, o glamour da música, é assim, ah, pô, né, sei lá, cara, você vê um show de uma hora, meu. Só que é o seguinte, a gente, músico, você tem que chegar no local do show, cara, mesmo que seja na cidade onde você mora, aqui em São Paulo, você tem que chegar horas antes, cara. Passar som, etc. É um festival de juntar todo mundo, não sei o que, equipe. Quando você viaja, então, putz. Enfim, então acho que músico tem que ser essa coisa assim, a internet de uma certa forma avassalou, esse exemplo que você deu do Napster com o versus Metallica, acabou ficando assim, eu acho que a gente tá indo cada vez mais, talvez não tão rápido assim, mas a gente tá cada vez pra um mundo mais interessante, mais abrangente, mais de conteúdo legal, e a música, putz, a trilha sonora de tudo isso, então é isso aí. A gente tá valendo.
Tem até um adesivo que um amigo meu mostrou uma vez, que fala assim, o mundo é uma merda, mas a trilha sonora é legal pra caralho, tá?
Boa.
Mas é isso aí. Agora, quer fazer algum adendo aí, algum comentário, Fabião?
Não, então, aproveitando, né, que vocês estão falando sobre, vamos dizer assim, vender também o álbum, né, o CD. Pô, eu, quando fui no show de vocês, eu vi a galera lá, né, com CD e tal, e cantando já, tipo, pô, o cara já conhece o trabalho, mas tá, é fã mesmo, né, também. Tem essa história de ser fã também. Tipo, eu gosto do trabalho dos caras, eu vou lá e compro o CD e tal. Tem isso também, né?
Normalmente, no show sempre acaba uma galera ajudando, comprando CD e camiseta, e isso ajuda a gente a se manter, a banda se autoproduzir, entendeu? É isso que a gente procura sempre. Tem uma autogestão da banda. E por e-mail também, a galera compra bastante camiseta por e-mail. Agora, no momento, a gente tá zerado de camiseta, tem que fazer mais camiseta. Sempre tem uma procura pra qualquer coisa que você fizer. Tanto é que a gente falou da cerveja que os caras lançaram agora há pouco, as outras bandas. Sempre tem mercado ainda.
A cerveja a gente não tem da intenção de lançar, a gente provavelmente. Atualmente a gente bebe tá na vontade tudo, só de beber.
É, então. Tudo que a gente produziu a gente bebeu já.
É isso aí.
Já perderam a receita já?
Então, a receita era do avô do Xande que veio lá de Portugal, pô.
Eita, é isso aí, dando sequência então. Agora a próxima pergunta é do Rogério Alves Bezerra, lá de São Vicente, também aqui do litoral paulista. Ele pergunta aqui, uma pergunta meio capciosa, não entendi muito bem o objetivo, mas vamos ver o que vocês me dizem. Vocês assinariam um contrato de gravadora para compor um CD inteiro com músicas de MPB ou bossa nova?
Não, porque eu não sei fazer. Eu não vou conseguir cumprir o contrato, pô. Se eu tivesse as manhas de cumprir esse contrato, estamos aí pra isso, mas não é o caso.
Ei, Rogério, eu não entendi o objetivo dele com a pergunta. Eu achei que vocês já tinham feito alguma declaração aí, tivesse alguma coisa a ver com bossa nova. Aí...
Não, acho que o cara teve uma sacada boa. Gostei da pergunta dele, mas é... O que o senhor quer responder é isso. Eu já falei que eu não consigo nem tocar e cantar, imagina fazer bossa nova.
Cada um faz na sua, cada um no seu quadrado. Né?
Muito bem. É isso aí, Rogério. Tá bom. É mais uma moça aqui, campineira. Simone Rafu Kanawati. Vamos lá. O que foi que uniu vocês, olha lá, integrantes da banda, e o que os mantém unidos até hoje? Ela tá... Essa aí é a propagadora da união. Vamos lá.
Pô, o que uniu a gente foi o bar, né? Porque a primeira reunião do Barão foi num bar. Paralelamente, eu já tinha tocado com o Xande e com o Deca numa banda, com o Deca numa outra banda, com o Paulão nas Jam, o Xande com o Paulão. A gente já Um ano antes da Baranga eu já tinha tocado junto, separado, certo? Aí até que um dia a gente foi no show do Caça-Níqueis, no Mr. Blues, que nem existe mais esse bar, e enchemos o latão e falamos, vamos ensaiar. No primeiro ensaio já teve música. Então, acho que isso motivou, porque já no primeiro ensaio já começou a rolar um som. A gente entrou no estúdio sem saber o que ia fazer e já tinha uma personalidade, uma cara, né? E acho que o que mantém a gente até hoje é que na maior parte do tempo a gente se diverte muito. Tanto quando a gente vai ensaiar, quando a gente vai fazer show. Ensaio toda quinta tem ensaio, a gente tem o isopor, a parte mais importante. Alguém tem que levar a cerveja, alguém tem que levar o gelo, tem o isopor lá. Essa é a parte importante. O ensaio é só desculpa pra ir lá tomar cerveja, entendeu? Acho que é isso que mantém a gente. E também, óbvio, né? Tem retorno do público, né? Se ninguém gostasse, se chegasse no show, não tinha ninguém. Um, dois, três, quatro shows, óbvio que a gente ia cansar, né? Só que, pô, é divertido. A gente se diverte, as pessoas se divertem vindo a gente. Isso mantém oxigênio.
Maravilha. Quer complementar alguma?
Não, é isso mesmo. Tudo que o Soneca falou é pura realidade, né? Assim, só pra dar um tom, imaginem vocês, né? A gente, pô, faz uns shows por aí que, meu... É, por exemplo, sei lá, vai tocar em Palmas, cara. Pô, é longe pra caramba, né? Palmas em Tocantins. Você vai de avião. É o avião é uma história, né? Porque o avião vai rápido, mas tem aquelas horas de chegar uma hora antes. Você já tem que acordar trocentas horas antes. Vai em Guarulhos, aqui em São Paulo, mais longe. Ou seja, é um monte de tempo que a banda convive. E quando tem road, sei lá, ano passado, quando a gente foi pra Florianópolis abrir pro Motorhead lá no Floripa Music Hall, cara, meu, 12 pessoas, né, entre a banda e o resto dos caras, meu, é van, avião, ônibus, patinete, né? Ou seja, é um monte de gente, cara, convivendo assim, e você vai ver, o show durou o quê, cara? O show durou meia hora, 40 minutos, uma hora, né? Então, ou seja, durante esse outro montão de tempo, tendo essas coisas todas que o Soneca falou, com a regada da cerveja, né, e o rock and roll, putz, e esse feedback do público, né? Como outro dia a gente foi tocar lá em Cachoeiro do Itapemirim, cidade lá do Rei Roberto Carlos, mais ou menos perto de Vitória, lá no Espírito Santo. Pô, assim, semanas antes e tal, o pessoal pedindo pra gente tocar uma música que chama Shake a Little Pussy, que tá no primeiro disco. A gente, cara, sei lá, ninguém... Essa música a gente tá sempre no repertório porque ela é bem legal, as minas sobem no palco e tal. Entendeu? Esses feedbacks, assim, cara, você sabe assim, eu já vou chegar lá e vai dar certo. Nós já vamos chegar lá e vai dar certo. Então, assim... Essa coisa toda rolando vira, porque realmente é 90% é isso. 10% ou menos é que é show ao vivo mesmo, né?
Bacana, então tá aí respondido pra nossa querida Simone.
Obrigado, Sil.
Um abraço, um beijo. E vamos aí pro último perguntador aqui. Deixa eu só localizar aqui que meu celular tá meio zoado. Vamos lá, ele é o Watson, meu caro Watson, lá de Palmas, Tocantins. Fãzaço da banda, vamos ver qual que é a pergunta dele. Fala galera, sou o brother do Baranga já. Já sou da banda. Maquinários. Como é que
é? Maquinários é a banda dele.
Ah, o cara da banda Maquinários. Então, um grande abraço pra toda a galera aí da banda do Watson, aí, a banda Maquinários. Então, e aí vai a pergunta polêmica dele: o que vocês, como banda, acham dessa ondinha de bandas covers proliferando na cena nacional? O que vocês acham que os produtores de eventos poderiam fazer para melhorar a nossa cena autoral? Um grande abraço aí, viva o rock nacional, heavy metal. Bota os horns up aqui. Barra pra esquerda, M, barra pra direita.
Ó, eu acho que assim, cara, os donos da casa de shows, das casas de shows, fazem grana com essas bandas. E tem muita gente que curte ver essas bandas, então por isso que existe, assim, acho que não é inventado, tá aí. Se um não gosta ou deixa de gostar, faz ou não deixa de fazer, acho que como músico é da opinião de cada um. Mas tá aí, sempre teve, eu acho que...
Não começou agora, não é a mondinha que não, tá agora.
Não, né? Talvez agora, por algum motivo, talvez em função de algumas casas de shows estarem melhores, etc e tal, acho que acaba trazendo isso, né? Tem um efeito também das bandas tributos, que são bandas que se dedicam a tocar música de uma específica banda, e aí se dedicam pra caramba pra que isso saia extremamente bem feito. E sai bem feito pra caramba, né? E algumas que estão por aí, que saem, estão tocando sempre aí, que saiu realmente muito bom. E, cara, tem muita gente que curte isso pra caramba. Então, assim, eu acho que... Na verdade, assim, parece que é assim, sabe? Eu tenho uma ameaça. What's a Brother, tá? É assim, a gente tocou com eles agora uns meses atrás lá em Palmas. Eles estiveram aqui em São Paulo recentemente, gravando no mesmo estúdio que a gente vai gravar o Mr. Som lá do do Pompeu e o Eros, do Corsos. Gravamos 4 discos lá, vamos gravar o 5º agora. Eles estiveram aqui gravando agora para material, uma demo deles. O pessoal é do Maquinário, do Otto. A gente é brother, amigo pra caramba. A pergunta dele é ótima, eu gosto dele pra caramba. Mas assim, eu acho que assim, se a cena de música própria não tá tão boa, eu diria o seguinte: vamos trabalhar mais. Porque se tem banda que tá fazendo o cover do Yes, o cover do Rush, o cover do ZZ Top, de bandas de putz tempo atrás, e a maioria das pessoas preferem ver isso, e consequentemente o cara da casa de show, né? E convenhamos também, não vai dizer que a culpa é do cara da casa de show, né? O cara também tem família, tem que pagar o gás, a luz e os funcionários, né? Não vai ficar só na coisa, oh, não, eu só gosto de rock, sou por rock aqui. Mas, cara, se sertanejo que tá bombando, você vai fazer dinheiro com isso, meu, não é ilegal. Então eu acho que, na boa... eu sou um pouco mais ácido nessa coisa, porque realmente eu acho que não toco uma música sequer de ninguém, cara. Eu sempre tive essa coisa desde o dia que eu peguei a guitarra, porque eu falei, não, cara, eu sempre quis ser o Wang Ziyang, mas eu nunca quis tocar. Eu tinha um moleque lá, tinha uns 13 anos. Eu nunca tive uma Gibson SG, nunca quis tocar. Sei lá, se tocar uns riffs assim do AC/DC, já tem bem tocados, mas nunca quis tocar. Mas eu acho assim, cara, falta banda de rock brasileira fazendo som de qualidade, seja cantando em inglês, ou português, ou na língua que vier na telha. Mas na boa, acho que o problema é esse, cara. O problema é que não tem banda suficiente. Tem algumas bandas boas pra caramba. Carro Bomba, Tomada, que a gente já falou aqui. O Motor Rocker, que a gente mencionou. Nunca tocamos com ele, mas a gente o conhece. E, Velhas Virgens, mais uma lista de um monte. Mas falta, cara, na boa. Tem muito mais banda cover. E um monte de banda cover ruim que dói, cara. E banda cover, tributo, mas ruim que dói, cara.
Tem várias.
Já mesmo eu e o Soneca, a gente foi numa noite aqui, numa casa de São Paulo, que não vou mencionar o nome nem as bandas que tal, mas era triste, cara. Sabe o que eu vou falar pra você? A galera tava curtindo, bebeu, pagou o ingresso, o dono da casa, você tá todo mundo feliz, cara. Eu falei, cara, que adianta eu vou chegar lá e dizer, pô, mas tinha que colocar o Baranga aí, que o Baranga é muito melhor. O que é melhor nessa hora? Todo mundo ficou feliz, cara.
Eu acho banda cover sempre vai existir. Às vezes porque o cara vive disso ou porque o cara se diverte com isso. Só acho que pra quem é músico é desperdício o cara aprender um instrumento e só tocar a música dos outros, né? Acho que o cara veio aqui a passeio, né? Não vai deixar nada, né? Não vai produzir nada de si próprio, né? E do público, eu acho que... Óbvio que a galera curte, mas tem muita gente que é preguiça, tá ligado? Os caras vão lá, já vai... Ah, hoje eu vou ouvir Kiss e vou encher o latão aqui, ouvir um Kiss. O cara já vai por preguiça, não tem curiosidade nenhuma de ir num show de uma banda de música própria... E ter, meu, o cara pode curtir ou não, entendeu? E se curtir, pô, vai ser legal, porque ele vai poder ir em outros shows de outras bandas, começar a criar um ciclo na vida do cara, né? Eu acho que é um pouco de preguiça do público também.
E voltando pro Watson aí, o Maquinários é uma banda super legal, eles estão gravando aí com essa intenção de fazer música própria. Os caras moram lá em Palmas, Tocantins, e vou falar pra vocês, já falei antes aqui, é longe pacas, a gente já foi pra lá duas vezes, dois festivais, é longe pacas. Xande da última vez pegou dengue lá, inclusive. Os mosquitos de lá é tudo dengoso. E os caras estão se mudando pro sul. Acho que eles devem ter ido pra Santa Catarina aí em breve, assim que eles prepararam esse material que eles gravaram recentemente. Tá, acho que numa fase de mixagem e masterização. É uma banda legal pra caramba. Então, assim, pra quem estiver ouvindo a gente aqui, cara, faça o que nem o Watson e o galera do Maquinário está fazendo, com o Baranga já vem fazendo e outras santas bandas. Meu, cara, na boa, rala, velhinho. Faz música boa, que você curta. E como o Soneca tava falando antes, cara, vai lá e faz, cara, 3 shows, cara. Você vê que a galera curtiu, você tá no caminho certo. Se a galera não curtiu, desiste. Entendeu? Mas não adianta dizer que o problema é o cara da casa de show, o público, as bandas cover. Pode até ser uma ameaça, evidentemente. Mas, meu, se fizesse uma fila de bandas de som próprio de qualidade, eu tenho certeza que um percentual bom desse público iria aos shows, compraria os discos da mesma forma que compra os discos da gente, etc e tal.
Sim. Enfim, Não, tipo, vou contar uma história, né? Aqui no meu caso, né? Eu fui ver o show de uma banda cover de Metallica, né? Mas eu sei que o cara também tem a banda de som próprio também, né? E, pô, eu curti porque, tipo assim, eu, né? Eu fui meio que assim, pô, não tenho grana pra ver e tal. Tô, tipo, tá acessível pra mim, né? Vou, tá, a grana dá pra ver e tal. Eu falei, ah, vou lá, né? E foi, né? Todo mundo curtiu lá, agitou pra caramba e... Não, foi isso, né? Tipo, pô... Não.
Sim, eu acho legal, tem banda ruim pra caramba, um monte, mas tem banda de cara que faz seus discos, toca no exterior o caramba, e tem um monte assim, cara. E toca cover também, cara. Não tem, rock não tem, pra mim a vida não tem regra, rock muito menos, entendeu? Só que é o lance que o público é meio preguiçoso às vezes. Ele tá acostumado a ver banda cover, já, o cara, a música própria, o cara já, ele nem... passa na cabeça dele de, pô, vou tentar ouvir, tá ligado? Já criou uma geração assim. Isso é uma pena, né? Na minha época eu ia no Blackjack, que existia o Blackjack ainda, era só música própria. Se ela ser sábado e vinha uma paribanda. Podia gostar ou não, pelo menos estava lá no bar de rock, né?
Não, isso é uma coisa engraçada também, né? Quando a gente fala de cover, a gente tá sempre falando do rock, né? Quando a gente fala de punk ou coisas alternativas assim, é impressionante, cara. Você vai nos Hangar 110 da vida, é cheio de banda de som próprio desde sempre. E eu acho que, eu até arrisco dizer que vai ser pra sempre. Então, assim, é uma coisa muito, muito ligada ao rock. E talvez essa coisa até que eu acho horrível, né? Mas essa coisa que precisava ser cunhada e foi cunhada com algum nome, e o nome é Classic Rock, né? Eu praticamente acho horrível. E eu acho horrível porque também tem a ver com esse negócio que o músico de música erudita, que é um monstro, o cara toca o fagode, o fagote, sei lá como é que chama aquela coisa, como ninguém, o cara toca violino como ninguém, ele toca aquela sinfônica do Brahms, do sei lá o que, como ninguém. Beleza, velho, você compôs o que na sua vida, cara? Nada. Então, desculpa, cara, pra mim, você e uma mosca voando é quase a mesma coisa. Bela porcaria, você passou a vida inteira pra tocar a música dos outros, cara. Não produziu nada, ou seja, máquina, né? Pra isso eu ponho um CD e a máquina toca sozinha. E não me enche o saco, que depois eu desligo ela, não preciso mandar ela embora. Eu sou meio radical e essa é a minha opinião. Mas estão fechando, cara, não é pública de. A culpa não é de ninguém. Não tem culpa. Não tem regra. Mas acho que assim, o músico brasileiro de rock, ele tinha que fazer mais. Por isso. E a gente não é do metal, e aquelas coisas que a gente ouviu lá dos caras lá que era do Angra, etc. Aqueles discursos. Meu, levanta a bunda da cadeira, ou senta na cadeira e vai compor, cara. Vai, monta a banda legal, que funciona. Meu, a galera não ia ter como não ir sair de casa, gastar dinheiro, não. Pagar um ingresso bom pra assistir e ser feliz.
Ok. Só com um outro ponto de vista, gostaria até ouvir a opinião de vocês. Eu vejo assim, hoje nunca foi tão fácil você ter acesso a instrumento, a método, a escola, a videoaula, a vídeo no YouTube. Enfim, nunca foi tão fácil você ter banda, né? Gravar programas infinitos que você grava na sua casa, enfim. Hoje os recursos estão aí mais disponíveis do que nunca. E assim, a quantidade de bandas é significativa, tem uma quantidade absurda. Qualitativamente já é meio que o paralelo ou o inverso, né? São poucas que realmente têm.
Quantidade,
né?
E qualidade são duas coisas que sempre brigam a vida inteira, são inversamente proporcionais, pois normalmente, né?
Justamente isso. E aí, o que que eu vejo? Que boa parte dos caras que estão nos shows, ou ele tem, ou ele teve, ou ele tá montando uma banda. E assim, isso eu falo em shows, shows grandes, desses monstros que vêm por aí, vão lotando estádios, vão lotando grandes casas, etc, etc. Agora, esses caras, quando eles vão tocar, é assim, é engraçado. Se uma banda vai tocar, o cara da outra banda não vai ver o cara tocar. Ou, muitas vezes, no mesmo show, tipo, o cara que tocou primeiro vai embora e não fica pra ver o show do cara que vai tocar depois.
É tipo concorrência.
Sabe? É. Então, num cenário desse, fica também difícil de dar um suporte, né, de fazer com que... Às vezes o cara tem a oportunidade, vai lá, consegue agendar lá, o que é muito difícil, né? Dribla aí todas essas barreiras comerciais, que vocês já citaram, que as bandas covers meio que abocanham nas casas de show. É, consegue ter uma data, só que aí o colega colega que também tem banda, ele não, sim, vai ver o show do cara.
Todo mundo quer ser banda, ninguém quer ser público.
Pois, né? É, aí vira uma espécie de canibalismo da coisa, né? Porque aí um come a cabeça do outro e no fim ninguém chega em lugar nenhum.
Eu quase sempre, a Baranga sempre chega cedo quando vai tocar e provavelmente a gente sempre quase é o último a sair, entendeu? Então, e eu vou ver show quando outras bandas lançam disco, eu vou lá ver o show. Às vezes nem curto muito o som que os caras fazem, o estilo que os caras... Não os caras, a banda, mas o estilo de música. Mas vou lá prestigiar, tá ligado? Eu acho que você faz o lance girar, cara. Comprar revista, ouvir o Metal Melite, o que seja, tá ligado? Você tem que fazer, todo mundo tem que participar, entendeu? Não adianta ficar em casa só no Facebook. Meu, isso aí não resolve problema de ninguém, tá ligado?
É verdade.
E a molecada também. A mesma molecada que é público preguiçoso, só quer ver cover, também o cara que prende o instrumento. Primeira coisa é que é montar uma banda cover. Quando era moleque, eu queria montar uma banda de música própria, entendeu? Só que aí o cara montar uma banda de cover, já consegue lugar pra tocar fácil. Pô, já enche a cara, já come a primeira mina, que no show ali, fodeu. O cara não vai sair mais disso.
É. Não, e também, sei lá, é uma coisa que falta também no cenário também, independente do estilo, né? É, tipo, a união, né? Porque os outros tantos ritmos, né? Fora o rock, né? Sertanejo... coloridos aí, né? Outras coisas são, acho que são mais...
Muito mais.
Mais unidos, né? Vamos dizer mais. Assim.
Sertanejo, as gerações, eles fazem a outra geração e continuam perpetuando. Aqui é cada um por si e todo mundo contra todo mundo, né? Isso é triste, mas é verdade. Lógico que sempre tem ações em festivais que a gente vai, tem bandas que colaboram e que são amigos, que chamam pra tocar. Tem as suas exceções, tá ligado? Não é todo mundo, também não vou generalizar aqui que é todo mundo ruim, que não é assim também. Por exemplo, semana passada eu tocando com o Zumbi do Espaço, foi convite deles, tocar no Hangar. Em dezembro a gente vai tocar na Matanza Fest, na Seringueira, de 15 de dezembro, com Claustrofobia, Ação Direta. Isso é uma coisa que partiu deles, entendeu? Eu acho legal o cara chegar no nível que eles têm e possibilitar as outras bandas também de compartilhar o público, entendeu?
Tá, é atitudes, né, que devem ser seguidas como exemplo, né?
É. Quem tá a gente, aí? Assim, modéstia à parte, mas assim, que nem o Watson, assim, com aí o maquinário, a sonoridade deles não é a sonoridade do Baranga, mas é rock mais pesado. Pra citar, tem uma banda aqui de São Paulo, ó, irmã da gente, já que a gente tá falando de união aqui. Não do ponto de vista sindicalista, mas no fundo, no lance de irmandade mesmo, tem o pessoal do Carro Bomba. O Maquinário tem um pouco a ver com essa linha, mas a gente é super amigo dos caras, entendeu? Porque os caras sempre foram muito brothers com a gente e a gente faz um lance bacana junto quando foi tocar lá. Eles vieram gravar aqui, a gente tava lá junto com eles, tava apoiando os caras. A Soneca emprestou equipamento pra eles gravarem. Pô, super na brodagem, entendeu? Não tem frescura, não tem grana, é brodagem mesmo. Acho que se as pessoas realmente aproveitassem essa oportunidade de... Pô, eu tô aqui com a minha camiseta preta do Metallica, você tá aí com a sua camiseta do AC/DC. Pô, faz aquela coisa Beavis and Butthead, meu. Você tá no sofá junto, vai ver um... Ou sai de casa junto e vai ver um show de uma terceira banda, entendeu? Acho que essa coisa podia rolar de uma forma mais assim. No rock que a gente faz, é mais difícil, mas eu acho estranho isso não acontecer no metal. Que é uma coisa super comum aqui no Brasil, muito mais de aceitação fácil, né? Um país que tem bandas de metal que vem pra cá, super legal. Bom, enfim, tem que se apoiar, tem que se juntar. Sem obrigação, mas por paixão mesmo.
Maravilha. Bom, é isso aí, rapaziada. A gente tá aí chegando ao finalzinho. Queria que vocês falassem aí quais são os dois sortudos aí que fizeram as perguntas mais legais aí, que vão ganhar o material da banda.
Ixi. Agora. Eu acho que aquela. É uma pergunta que eu gostei, foi aquela lá que a gente não teve resposta. Das perguntas, tipo assim, a pergunta acabou. Na verdade, o cara fez uma pergunta pra gente perguntar, né?
O Jean Schmidt, lá do Rio Grande do Sul, né?
Essa eu achei legal.
Ele queria que vocês falassem coisas que outras pessoas não perguntaram.
Tá. Essa eu achei legal porque a gente ficou total aqui na Berlinda, não sabia o que fazer. Aí, Soneca, o que você lembra aí, velho?
Acho que é do... Que mantém a gente unido. Também é bom.
Tá, da menina de Campinas, deixa eu pegar aqui.
Afinal, são 12 anos sem mudança de formação. Só os road que quiseram sair por conta própria.
Não é bem assim, tava, né? Um morreu, o outro tinha problema de síndrome do pânico.
Nossa. O outro foi guardar carro lá na Liberdade.
Teve um que foi preso. Então, enfim, a gente tem umas histórias engraçadas.
Então,
tristes,
beleza.
Também.
É. Então ficou pra Simone, a campineira, né? Simone Raffel Kanawati, que fez a pergunta da questão da união da banda. E o nosso amigo gaúcho lá, o Jean, que fez a pergunta pra banda se auto-perguntar aí. Beleza.
Parabéns pra vocês dois e muito obrigado pra todos que mandaram essas perguntas,
né? Aí. Então, Melitia também agradece. Continuem firmes e fortes aí. O programa vai passar algumas vezes aí. Se você que é fã da banda, tá ouvindo esta, né, esta primeira versão aqui, essa primeira apresentação, avise os amigos que também são fãs, que não estão sabendo, que tem mais outras reprises aí desse mesmo programa, tá? O pessoal poder acompanhar, que foi bem legal a entrevista. Deixa aí, vocês querem...
Foi entrevista, não, foi um inquérito isso aqui, né? Pô, tô pior que o Mensalão aqui, né? Os caras... Foi bem legal mesmo, foi um...
Acho que eu curti também.
Formato bem
assuntos divertido. Bacanas, que às vezes fica meio superficial tema, assim, agora, né? Hoje foi bacana.
Eu concordo que eu fiquei surpreso, porque eu achei que o formato do programa ia ser assim, a gente ia, sei lá, ia pintar 3-4 perguntas, uma coisa assim, meio rápida, frugal, assim, né? E depois vocês iam estar conduzindo, e virou os fãs, assim, os entrevistadores foram os fãs, sim. Então acho que isso foi assim, pra mim, inédito, gostei pra caramba, muito legal. Ou seja, parabéns pro Metal Militia, que tem a sacada de incorporar isso porque a pauta foram vocês que montaram, evidentemente, né? Sim. Parabéns pra todo mundo.
Valeu.
Agradecemos.
Então tá, quero agradecer aí vocês por terem vindo, aí, nos dado a honra de tê-los aqui hoje no programa. E querem deixar o último recado, alguma data de show, contato, alguma coisa?
Dia 15 de dezembro tem o Matanza Fest no A Seringueira. É Matanza, Baranga, Ação Direta, Claustrofobia, Trampa. Tem uma outra banda que eu não lembro agora, mas é o próximo show que vai ser bacana.
É, está marcado aqui em São Paulo. E depois tem alguma coisa aí que talvez valha alguma coisa em... Enfim, depois acompanha lá o Facebook, o site da Baranga, que a gente vai estar tendo umas coisas daqui até o Natal, mais ou menos. Deve estar pintando mais uns 2-3 shows aí.
Valeu o convite, meu. Obrigadão.
Maravilha. Fabião, deixar seu tchau aí.
Opa, quero agradecer a Metal Militia pelo espaço novamente aí. E também quero, né, vender meu peixe de novo aqui, né? Pô, você que tá aí na página da Metal Militia, né? Vai até o final dela, né? Até, vai descendo aí até o fim. E acompanha lá, né, as resenhas de CDs e DVDs, que tá show de bola lá.
Maravilha. Isso aí, então. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Obrigado você que tá nos ouvindo aí. Darcy Montanari se despedindo. Mais um Metal Militia. E até a semana que vem. Valeu. Tchau.
Tchau.
Filho bastardo, filho bastardo, filho bastardo. odiado é meu filho bastardo. Roqueiro louco, presidiário, pode ver que eu é de filho bastardo. Filho bastardo, 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 filho bastardo.
We'll be right back. amigos.